Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao capítulo 15 do livro de Apocalipse. E eu gostaria de voltar ao verso 7 e 8, pois é um verso extremamente interessante. Nesta secção que nós encontramos aqui do capítulo 15, que é um intervalo, digamos assim, na revelação que o apóstolo João está a ter. E neste intervalo temos aqui uma descrição interessantíssima. Vamos então olhar para estes dois versos, que são os versos finais do capítulo 15 do livro de Apocalipse. Diz assim estes dois textos. Então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias de cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedendo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos. Aqui temos uma descrição que nos está a conduzir para a conclusão daquele período que nós temos definido como sendo o período da grande tribulação. Quem nos tem acompanhado aqui no programa sabe que temos vindo a fazer um estudo sistemático de toda a Bíblia e agora estamos num livro de Apocalipse, o último livro. E este último livro de Apocalipse revela também, mais uma vez, a ação de Deus sobre a humanidade. Aqui encontramos esta secção, de facto, a parte terminal deste período terrível que a humanidade vai viver. Vai viver este período terrível às mãos de Satanás, por um lado, e nós verificamos já que Satanás vai descer à terra com todos os seus demónios, vai dominar a humanidade, juntamente com o anticristo e um falso profeta, que de alguma forma vai promover um culto de adoração ao anticristo. De novo, aquela ideia, recuperando a ideia dos imperadores romanos, que se deificavam a si próprios, consideravam-se deuses e pediam que todos os seus súbditos o adorassem. Esta mentalidade vai de novo ressuscitar, assim como vai ressuscitar esta mentalidade do Império Romano. E nós já temos vindo a comentar de vez em quando estas questões. Mas aqui encontramos não só essa situação concreta em que Satanás vai dominar o mundo, o anticristo também, com todas as consequências que daí advêm, mas ao mesmo tempo vemos agora aqui Deus a promover justiça no meio da humanidade. Ou seja, estes dois textos aqui revelam-nos a justiça de Deus. Ou seja, aquela pergunta que habitualmente as pessoas fazem: mas porquê é que Deus permite a guerra? Porquê é que Deus permite a fome? Porquê é que Deus deixa que crianças inocentes sofram? Aqui está a resposta de Deus a essas perguntas. Ou seja, Deus vai fazer justiça na humanidade. Ou seja, vai impedir que este tipo de situações continuem. Finalmente, Deus vai intervir e vai intervir de uma forma marcante na sociedade, na humanidade, neste período de tempo que se chama Grande Tribulação. Por isso encontramos aqui esta imagem de que as taças da ira de Deus se encheram. Ou seja, Deus na sua paciência, Deus no seu amor, Deus na sua bondade, ainda não tinha feito justiça. Mas por causa destas questões de tantos inocentes que pereceram, tanta miséria que ocorre, o homem não se arrepende do mal que faz, então Deus agora tem de intervir. E esta expressão aqui, que as taças estão cheias, é nesse sentido. De facto, as orações de todos aqueles que se sentem injustiçados e clamam a Deus por justiça, chega ao seu fim. Deus agora vai intervir e vai agir com justiça na humanidade. Por isso encontramos aqui, mais uma vez, não só esta imagem das taças de ouro, que nos reporta, mais uma vez, à ideia do Antigo Testamento. Sempre temos esta ideia agora, no período da Grande Tribulação, retomamos uma linguagem muito semelhante à linguagem do Antigo Testamento, tanto que no verso 8 nós encontramos aqui esta expressão: o santuário se encheu de fumaça. Durante o tempo que a Igreja, hoje em dia em que nós estamos a viver, esta imagem não ocorre. Portanto, não temos um santuário, não temos um templo, não existe no conceito de Igreja, nesta fase da história da humanidade, um espaço geográfico onde Deus apareça com a sua glória, com o seu poder, como ocorria no Velho Testamento. No Velho Testamento havia o templo, ou o tabernáculo, antes do templo, e a presença de Deus manifestava-se fisicamente naquele lugar. E por isso era necessário que todo o povo se dirigisse a Jerusalém, quando o templo foi construído em Jerusalém, ou se dirigisse ao tabernáculo enquanto peregrinaram no deserto, para ouvir Deus, para estar na presença de Deus, era necessário deslocarem-se. As pessoas deslocavam-se fisicamente a esse lugar. Com o tempo que é a Igreja, o chamado tempo da graça, Deus enviou-nos o seu Espírito Santo. E hoje não mais temos necessidade de ir a um espaço físico para adorarmos a Deus. Hoje podemos adorar a Deus debaixo de uma árvore, hoje podemos adorar a Deus numa loja, podemos adorar a Deus em casa, desde que, como diz Jesus, estejam dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. A Igreja e o Santuário de Deus hoje são as pessoas, não mais são pedras, nem cal, nem estuque, nem cimento. Isso deixou de ser o Templo de Deus. O Templo de Deus passaram a ser as pessoas, e o apóstolo Pedro diz exatamente isso, que cada um de nós somos pedras vivas desse santuário que é edificado para o Senhor. Então, a Igreja e o santuário e o templo, no tempo da Igreja, que é hoje, são as pessoas. As pessoas é que fazem toda a diferença. E por isso essa ideia de que vamos ao santuário A, B ou C, de que as instalações físicas, paredes, portas, janelas, são a Igreja, não é um conceito bíblico, não é um conceito de acordo com o ensino das Escrituras para o Novo Testamento, mas sim para o Velho Testamento. Então encontramos agora no livro do Apocalipse, porque como já sabem, a Igreja foi arrebatada, está nos céus, já não mais encontramos a expressão Igreja aqui no livro de Apocalipse, exceto quando analisarmos um pouco mais para a frente aquilo que é a Igreja apóstata, a Igreja que se afasta dos caminhos de Deus e que faz coisas contrárias à vontade de Deus, que nem a Igreja deveria ser chamada, mas encontramos de novo aqui a expressão retornando então ao Velho Testamento. Esta ideia da fumaça que encheu o templo da sua glória. Eu estou a citar agora o livro de Isaías, capítulo 6, que é de facto a mesma semelhança que encontramos aqui no capítulo 15 do livro de Apocalipse, verso 8. Então temos Deus no seu santuário, que era de alguma forma aquela imagem que Deus deu a Moisés para construir o tabernáculo. Encontramos de novo esta referência aqui e vemos também que a santidade de Deus continua inquestionável, continua intocável, podemos dizer assim. Por isso o texto bíblico diz que quando a presença de Deus enche este santuário de fumo, de glória, de poder, ninguém poderia então penetrar neste santuário. Ou seja, Deus continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus de amor que age hoje nos nossos dias é o mesmo Deus de amor que vai continuar a agir neste período. O mesmo Deus de justiça que nós encontramos aqui descrito no livro de Apocalipse é o mesmo Deus de justiça que age hoje nos nossos dias. Só que há uma grande diferença. Hoje, Cristo Jesus levou sobre ele as consequências, muitas delas das consequências do nosso pecado. Cristo assumiu para si a dívida que nós tínhamos para com Deus. E por causa disso, de facto, Deus não nos corrige, porque as taças da sua ira, usando aqui esta linguagem do livro do Apocalipse, ainda não estão completas, ainda não estão cheias. E estes sete flagelos que nós vamos encontrar aqui, que estão nas mãos dos sete anjos, serão de facto flagelos ainda mais dolorosos, mais difíceis de serem encarados, do que todos os flagelos que nós já encontramos antes. As trombetas, os selos, etc. Estes sete flagelos aqui realmente são extremamente dolorosos para a humanidade e vão ter ainda consequências maiores do que aquilo que nós já assistimos até agora. Porquê? Porque agora a justiça de Deus vai ser feita de uma forma clara e inequívoca. Porque quem reside agora neste período na Terra, portanto estamos a falar de um período muito concreto, que é o período da grande tribulação, quem vive na Terra neste período são todos aqueles que querem seguir o anticristo, querem seguir a Satanás. Portanto estamos a falar de um mundo claramente satânico, um mundo onde as pessoas estão conscientes, e nós iremos ver isso pelos textos que se seguem, um mundo que está perfeitamente consciente de que rejeita a Deus, não quer Deus nas suas vidas e antes prefere seguir a Satanás e seguir o anticristo. E é nesta perspectiva que Deus então vai agir com justiça, como é óbvio, não permitindo mais que esta maldade continue a crescer na humanidade. E nós já temos um pouquinho, mesmo com todo o amor de Deus e o cuidado de Deus em travar a maldade do homem, mesmo assim nós já assistimos e muitos de nós já comentamos porquê Deus não faz justiça, porquê Deus não intervém em situações horrendas que nós assistimos no nosso mundo, guerras no Congo, guerras no Sudão, catástrofes aqui e ali, pessoas que se aproveitam dos dinheiros alheios, pessoas que são corruptas e enganam centenas e milhares de pessoas, e nós assistimos a isso e muitas vezes clamamos, Deus, porquê não faz justiça? E agora Deus vai começar a agir com justiça e vamos ver que de facto essa ação de Deus não vai deixar margem para dúvidas, que é Deus que está a agir. Então chegamos assim ao capítulo 16. Capítulo 16 do livro do Apocalipse, verso 1, diz assim: ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos: id e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Aqui mais uma vez esta voz identificamo-la como sendo a voz de Jesus Cristo. É ele que continua a ser este cordeiro que vai executar a justiça de Deus, que vai declarar a justiça de Deus, e os anjos então irão obedecer às orientações que Deus Filho dá para de facto a justiça ser exercida no mundo. Este Deus de amor tem que ser coerente mais uma vez entre o seu amor e a sua justiça, e por causa do seu amor ele tem de aplicar a justiça, tem que ser justo para com a humanidade. De outra forma não seria um Deus de amor. Amor onde não há equilíbrio, amor onde não há justiça, é um amor que é coxo, é um amor que não é correto. Aliás, costuma-se dizer em grupos de autoajuda, normalmente quando há situações graves de vícios, e se trata com as famílias ficam doentes também, acompanhando sistematicamente ao longo de meses e anos situações de um dos membros da família que está a passar por uma crise de vício, muitas vezes vai criando maus hábitos também, e ajuda-se as famílias que estão a passar por esse drama dizendo que elas têm de exercer um amor firme. Ou seja, o que é um amor firme? Quando um pai ou uma mãe tem um filho que infelizmente vive nas toxicodependências, muitas vezes esse pai ou a mãe tem que dizer: meu filho, é porque eu te amo e eu não posso tolerar que tu continues nessa vida, eu ponho-te fora de casa, porque enquanto viveres desta forma, eu não posso aceitar que tu te destruas à minha frente. E então muitas vezes este amor firme, os pais têm que o exercer, porque os filhos vão fazer chantagem, vão mentir, vão dizer que já estão em recuperação quando não estão, que já não consomem, este tipo de situação. E muitas vezes os pais, porque é difícil, porque são filhos, como é óbvio, muitas vezes cedem. Os grupos de autoajuda para famílias tentam ajudar as famílias a perceber que elas têm que exercer um amor firme. Ou seja, quando dizem que vão pôr o filho fora de casa por causa dele continuar a consumir, quando ele consome, têm mesmo que o pôr fora de casa e não o podem voltar a acolher. Porque de outra forma esse filho não se vai recuperar, não vai chegar ao fundo do poço, é uma linguagem que eles entendem, não vai bater no fundo e como tal não vai sentir necessidade de se recuperar. Agora, não é fácil para um pai exercer o amor firme, assim como não é fácil certamente para Deus exercer a sua justiça como ele o vai fazer aqui neste período da grande tribulação. Porquê? Porque em primeiro lugar Deus é amor. E por causa dessa sua característica inerente à sua pessoa, inerente ao seu ser, faz parte integrante do ser de Deus, ser amor, a justiça de Deus tem que acompanhar esse amor. Ainda que seja doloroso Deus agir desta forma, mas Deus tem que o fazer para poder demonstrar a sua coerência. Lembro-me dos meus filhos, um deles tem muito mais este sentido de justiça aguçado. E se quando eu estou a discipliná-los, muitas vezes acontece, por vezes, que se calhar não sou muito coerente, um deles diz logo: mas ó pai, isso não é justo. Porquê? Porque o sentido de justiça dele é apurado. E para que eu possa exercer o meu amor de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, eu tenho que exercer também a minha justiça. A justiça e o amor têm de andar de mãos dadas. Aliás, a Bíblia diz isso, que Deus disciplina a quem ama. Assim como os pais disciplinam a quem amam. Quer dizer, um pai que não quer saber do seu filho é que não disciplina. Porque um pai que ama verdadeiramente o seu filho, uma mãe que ama verdadeiramente o seu filho, tem de exercer a disciplina para lhe formar um caráter que seja um caráter de uma pessoa adulta, madura, autónoma, uma pessoa que não seja dependente excessivamente de terceiros, criar um adulto na sua completa, no completo sentido desta palavra, portanto. E por isso é que é tão importante o amor ser um amor que disciplina. Não entendam disciplina aqui, o problema é que muitas vezes o sentido de disciplina que nós temos associa a disciplina a maus-tratos. Eu não estou a falar de maus-tratos. Maus-tratos têm que ser punidos por lei e são, e ainda bem, tem-se feito progressos nesta área. Eu não estou a falar de maus-tratos. Disciplina, quando eu falo de disciplina, falo de um ato de amor. Quando eu falo em disciplina, falo na correção, no acompanhar a mudança de caráter, no ajudar um filho que se calhar é mimado ou tem um temperamento forte a perceber que tem que respeitar o próximo, que tem que considerar os outros. Um filho que se calhar é muito egoísta, temos que o ajudar a pensar também no vizinho, que ele não pode só pensar nele próprio. Então isto é trabalho de educação. Este é o verdadeiro sentido da palavra educador, aquele que está ao lado de, para acompanhar o crescimento e ajustar, ajudar aquela criança a se ajustar, a ter uma atitude mais madura, mais responsável, considerando o outro também e não só ele próprio. E eu creio que é isso que Deus vai fazer agora aqui, no livro de Apocalipse. Nós vamos encontrar exatamente este Deus de amor a exercer a sua disciplina. Só que quando nós exercemos disciplina, também é um ato de amor por um lado, mas é um ato que na altura é doloroso. E nós vamos encontrar aqui uma ação muito forte da parte de Deus. O verso 2 diz como Deus vai então agir para com a humanidade. E diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Vemos aqui, então, Deus toca na saúde destas pessoas que declaradamente seguem o anticristo. E vemos que esta imagem aqui é muito semelhante às pragas que nós vamos encontrar no Egito. Aquilo que ocorreu no Egito, nós vamos ver aqui alguma semelhança também a estas pragas, a estes flagelos que ocorrem aqui no período da Grande Tribulação. Nós encontramos isso descrito no livro do Êxodo, capítulo 9, e aqui verificamos de facto que estas úlceras ocorrem, portanto, feridas na pele destas pessoas. E diz o livro de Deuteronômio, nós podemos ver que no fundo isto já estava predito, que era por Moisés. Moisés já profetizou este tipo de acontecimentos para quem rejeita claramente o nome de Deus. Diz em Deuteronômio o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E ainda em Deuteronômio, capítulo 28, verso 27, diz: o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. E ainda o verso 35: o Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Vemos aqui que este é o aviso de Deus para aquilo que iria acontecer. E no fundo, o que acontece aqui é que Deus traz para a pele, para fora, aquilo que está dentro do interior. Ou seja, o coração do homem está nesta condição, está podre, está infectada. E na realidade, esta manifestação visível do que vai no interior de cada um destes homens que rejeita claramente a ação de Deus. Depois vemos a segunda taça, verso 3. Derramou a segunda taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Mais uma vez, este flagelo é bem pior do que o flagelo que encontramos na segunda trombeta. Por um lado, a segunda trombeta morre um terço dos seres viventes do mar, e aqui encontramos a totalidade dos seres a serem mortos por causa desta ação. E mais uma vez, é um flagelo semelhante à praga do Egito, que torna a água em sangue. E aqui encontramos também esta associação de ideias. O verso 4 a 7 do capítulo 16 do livro do Apocalipse diz: derramou a terceira da sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. porquanto derramar o sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvido o altar que se dizia, certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos, são os teus juízos. Mais uma vez temos a ideia aqui dos flagelos, a água tornada em sangue, mas aqui está associado também à terceira trombeta. Enquanto na terceira trombeta nós encontramos um terço da água potável que deixa de o ser, aqui encontramos a totalidade da água potável que o deixa de ser. Isso, como é óbvio, vai levar ou vai conduzir a humanidade de facto à extinção também. E estamos a falar de uma humanidade claramente contrária à voz de Deus. E por isso mesmo temos aqui uma ação e uma declaração destes anjos no sentido da justiça de Deus. Foram esta humanidade que está a receber estes flagelos, é a humanidade que vai matar inocentes. Pessoas que fizeram coisas boas, pessoas que agiram em favor do próximo, pessoas que amaram o próximo, foram mortos e martirizados. E por isso os anjos estão a dizer, de alguma forma, é justo a paga que eles recebem. Porque aquilo que eles fizeram foi, de facto, atroz. Eu estou a pensar aquilo que muitas vezes as pessoas verbalizam. Qual seria, de facto, a atitude correta para com pessoas como Hitler e outros grandes ditadores que mataram milhões de pessoas e, de facto, que tipo de atitude se pode ter para com pessoas deste género? E o mundo, nesta altura, vai estar repleto de Hitlers, vai estar repleto de ditadores que vão massacrar milhões de pessoas simplesmente pelo facto de quererem amar o próximo, de quererem falar a verdade, de quererem fazer o bem. E isto é a paga, no fundo, do sangue derramado, sangue inocente que foi derramado. Depois ainda segue o texto bíblico, no capítulo 16, verso 8 a 9, dizendo: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Vemos mais uma vez a ação de Deus sobre os elementos da natureza. E hoje em dia nós já percebemos um pouco como é que isto poderá facilmente ocorrer. Sabemos que uma vez a camada do ozono sendo removida da atmosfera e com toda a poluição que nós já verificamos que vai certamente ocorrer neste período, facilmente essa camada vai desaparecer e o calor intenso do sol vai ferir a humanidade. Deus utiliza os elementos da natureza também para trazer a sua justiça e fazer o homem refletir. Mas verificamos que mesmo assim o homem não toma atenção ao que lhe está a ocorrer, não se arrepende do seu caminho e não dá glória ao nome de Deus. Mas nós voltaremos a esta reflexão no próximo programa. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.